olha ele ministrando, aquele jeitão gordão, aquele jeitão andando lento. A glória de Deus habita naquele homem. Quando eu vejo meu pastor, irmão aqui, Rafa, o irmão aqui ministrando, eu sinto que Deus tem trazendo à tona, trazendo a verdade, a realidade do que Deus quer fazer aqui no nosso meio. O pastor Alexandre, eu tenho muito conversado com ele. A gente vê o coração desse irmão com respeito às outras pessoas de uma forma tão brilhante. Eu tenho aprendido tanto com o Alexandre com respeito ao amor. Às vezes a gente conhece a pessoa no púlpito, mas quando você vai conversar com a pessoa embaixo, a gente fala, mas que coração rico. Como também o pastor Edson. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz. Trevas quer dizer ignorância. Satanás, ele entra com uma ignorância. Mas nós somos a luz desse mundo. Nós levamos o conhecimento de Jesus. Nós levamos o conhecimento do nosso Deus. Onde Satanás, ele entra com engano, nós, como luz do mundo, nós entramos com a verdade. Nós quebramos a força do inimigo através da verdade. E quando Deus colocou no coração do nosso irmão Alex para entregar todos os irmãos no dia do culto de missões, esse bombom com essa mensagem, mas falando da luz, mas eu peguei o sal também porque é um contexto, é para isso. Nós fazemos parte do Ministério Atalaia, mas missões é para toda a igreja. Todos vocês que são aqui são a luz do mundo. Todos vocês que são aqui são o sal da terra. Se não for, vai passar a ser, no nome de Jesus Cristo. O nosso evangelho, irmão, não é um evangelho chuadundum, não. Vocês já ouviram falar do evangelho chuadundum? É aquela sopa que faz, que tem ali dentro só dois pedaços de batata. Quando você vai enfiar a concha para colocar no prato, você faz assim, enfia a concha e faz assim no prato. Chuá, e cai os dois pedaços de batata. Dum, dum. Não, nosso evangelho é um evangelho consistente. Nosso evangelho é um evangelho de transformação. Nosso evangelho é um evangelho de mudanças. E a todo grupo, né, tem formado aí o Ministério Atalaia, nós estamos passando por um processo lá no hospital de reforma. Há uma reestruturação no hospital. E nisso nós vamos ter que mudar todas as carteirinhas. Há uma probabilidade da gente também mudar os horários. Então, dia 19 de março, eu estou convocando a todos os membros do Ministério Atalaia para estar conosco aqui na reunião que nós vamos realizar no sábado, às 18 horas, para a gente tratar dessas coisas, para a gente tratar do evangelismo que a gente tem que fazer aqui nesse lugar, um evangelismo direcionado. Então, para missões, nós precisamos de almas, nós precisamos de vidas, nós precisamos de obreiros. Você que já está ingressado aqui no Ministério Atalaia, venha para essa reunião. Você também que não está e quiser vir, pode vir. A gente também já está organizando para fazer aí o nosso curso de capelania. E eu queria convidar... Irmãos, é 27, eu me confundi. Sábado, é dia 27, vai ser mais rápido possível. Então, dia 27, eu estou convidando todo o Ministério Atalaia. Você que está exercendo, você que não está exercendo, às vezes o curso, e por motivo de trabalho, por motivo um ou outro, venha, vamos reaver o dom que há em você. Paulo fala isso para Timóteo, né? Reaver o dom que há em você. Você tem um dom, você foi chamado. Você foi chamado para ser luz, para ser sal dessa terra. E você precisa exercer aquilo que Deus te chamou. O nosso irmão Toninho colocou bem claro: Jesus está voltando. Nós estamos vendo isso nos jornais. Agora que a gente está vendo, que a gente não está assistindo televisão, mas nos noticiários, às vezes através dos jornais, pelas coisas que estão acontecendo, Jesus está voltando. Eu penso que lá no céu já está tendo zum, zum, zum. Ó, prepara um lugar, que vai vir um pessoal barulhento aqui para cima. Vai vir um pessoal barulhento morar aqui no céu. Eu creio que as trombetas estão sendo tiradas dos lugares, estão sendo alisadas, porque quando aquela trombeta tocar, ai meu Deus, oh Jesus, ora, ora vem Senhor Jesus, e por isso nós precisamos trabalhar, né? Então vamos trabalhar nesta noite, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo de número 23. No versículo de número 33 até o 43. Irmão, agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus é por nós. Deus é pela igreja. Deus é pela nossa unidade, pela nossa santificação. Deus é por nós. Creia nisso no fundo do teu coração. Hoje é um culto de missões, um culto evangelístico. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, e ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram um vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Os dois malfeitores crucificados blasfemavam. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres o teu reino, Jesus. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós te glorificamos pela tua palavra nesta noite. Eu estendo também, Pai, o clamor aqui da igreja e de encontro à vida da Miriam Fidêncio. É uma irmã, Senhor, que a gente dispensa comentários. Uma irmã que aprendeu com seus pais, aprendeu com toda a sua família o que é servir o Senhor de verdade. Assim como Abraão falou para Isaac do Deus de Jacó, e assim como Isaac passou para Jacó o do Deus de Israel, assim também, ó Senhor, nós cremos que a família da Miriam Fidêncio passou para ela, Senhor, essas informações do Deus de Israel. Pai, nós oramos pela vida daquela menina do Senhor lá naquele lugar. Que o Senhor possa estar cobrindo a vida dela e também dos outros missionários que estão ali naquele trabalho. Por aquelas eleições que teve ali naquele lugar. Que o Senhor levanta, Senhor, em nome de Jesus, um governo, Pai, que seja sensível à sua voz. Um governo, Senhor, que possa ser movido pela tua glória, movida pelo seu poder. E também pedimos o Senhor, ó Deus, para trazer, em nome de Jesus, fortalecimento na vida daqueles missionários, força para a vida deles, unção necessária, Deus, para continuar pregando o evangelho no pior lugar da face da terra. Homens que matam, homens que não têm escrúpulos, homens, Senhor, que ali, Deus, parece que Satanás tem um lugar onde ele habita ali. Mas nós entendemos que tem tantos missionários sendo direcionados para aquele lugar, é porque o Senhor está implantando a tua igreja, e aonde a tua igreja é implantada, as portas do inferno não têm poder, Senhor. Pai, nós oramos pela vida da Miriam Fidêncio, nós estendemos esse clamor até o Senhor, para que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, derrame glória naquele lugar, derrame um avivamento naquele lugar. Nós queremos fazer parte daquele avivamento, Senhor, através da Miriam Fidêncio e através das nossas orações e contribuições. Fortalece a vida dos nossos irmãos, coloca fogo no coração dos nossos irmãos. Oh Jesus, aleluia. Nós oramos o Senhor aqui nesta noite, salva aquele que o Senhor quer salvar aqui no nosso meio. Arranca, Senhor, do império das trevas, traz para o seio do Senhor. Que haja salvação nesta noite aqui. Que o teu Espírito toque naquele, Senhor, que está desviado, naquele que não teve encontro com o Senhor. Que o teu Espírito Santo possa pairar com liberdade neste lugar através da obra resgatadora do Cristo ressurreto. Aleluia. Oh, aleluia. Pode assentar no seu lugar dando glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Quando nós lemos esse contexto da história, nós entendemos que esse fato aconteceu num tempo que Jesus Cristo já estava percebendo que ele iria morrer. Que ele iria morrer. Era o tempo da Páscoa, era a festa dos pães asmos. Jesus, nesse inteirinho, se vocês voltarem as páginas um pouco, você vai ver Jesus entrando dentro de Jerusalém. Jesus Cristo, ele já tinha operado muitos milagres. Jesus, ele já tinha feito muitas maravilhas. O povo estava ovacionando. Ele pede os seus discípulos para buscar um jumentinho. E ele monta nesse jumento e vai adentrando para dentro de Jerusalém. Jumentinho abençoado esse, né, irmãos? Oxalá, ser um jumentinho para Jesus montar na gente, para carregar a glória do Senhor. E quando Jesus vai entrando ali em Jerusalém, as pessoas com folhas de palmeiras nas mãos vão dizendo: Hosana, Hosana, é aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus vai adentrando ali em Jerusalém, o tempo era avançado, ele sabendo que já estava próximo do tempo da sua partida. Ele fala com seus discípulos, Pedro e João, para ir um pouco à frente, para preparar um lugar para eles celebrarem a Páscoa. E ali naquele cenáculo, Judas Iscariotes, aquele que o traíra, já tinha saído para entregar Jesus. Jesus então ali, sentado com seus discípulos, ele fala da representação do pão, que é o seu corpo, e do cálice do vinho que iria ser o seu sangue, como a representação da ceia do Senhor. Jesus Cristo ali, ele despe das suas roupas, ele pega uma toalha, ele lava os pés dos discípulos, mostrando para os seus discípulos humildade. E ele, sendo Deus, sendo o Todo-Poderoso, foi um exemplo maravilhoso que ele deu. Nós, como líderes, nós temos que entender que nós temos que lavar os pés uns dos outros. Jesus então, ele conversa ali com seus discípulos, e a alma dele fica embargada, fica pesada. Era o tempo da sua partida, era o tempo da sua partida. E ali ele vai para um lugar que sempre ele estava junto com seus discípulos, que é o jardim do Getsêmani. E naquele jardim ali ele começa a orar. Ele começa a buscar a face do seu pai, porque aquilo que viria a acontecer seria uma coisa pesada. Seria uma coisa ruim, seria algo que o iria ferir. E ele chama os seus discípulos, aqueles que eram mais achegados, ele falou assim: orai comigo. Distanciou deles cerca de 7, 8 metros. E de joelhos ele começou a buscar o pai, dizendo: Senhor, meu pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. A Bíblia relata que a angústia era tão profunda, a dor que Jesus, o nosso Jesus, estava sentindo, era tão funda que O suor dele foi transformando em sangue. E o clamor dele foi sendo tão alto. Hebreus retrata que foi com grande clamor e súplica que ele chorava. Os discípulos ali estavam morrendo ali de sono, de cansaço. Não puderam acompanhar Jesus naquele ritmo. Jesus voltava e falava com eles: me ajuda em oração, porque é uma angústia no meu coração, aquilo que eu tenho e que vou passar, eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês me ajudem em oração. A Bíblia fala que a angústia de Jesus era tão grande que veio um anjo e o confortava. Naquele momento que ele termina aquela oração dizendo: Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele levanta ali do Getsêmani decidido a tomar aquele cálice, a tomar aquilo que Deus, por amor de mim, de você, por amor das nossas vidas, Jesus tomou aquele cálice. Jesus foi sempre justo, ele nunca teve pecado. Ele nunca transgrediu uma lei. Ele sempre foi santo. Nas palavras de Jesus nunca houve erro. Mas por amor, pelo amor que ele teve por mim, por você, ele tomou o cálice. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, logo chegou Judas Iscariotes, aquele que conhecia aquele lugar, aquele que era do rol dos doze, aquele que conhecia o Jesus também no íntimo. Judas Iscariotes até curou também. Judas Iscariotes viu Jesus curar, viu Pedro andar em cima das águas. Judas Iscariotes viu Jesus Cristo ressuscitar mortos. Mas o coração de Judas foi um coração implacável, que o Senhor não acha pessoas com esse coração, irmãos, implacável, de não ouvir a voz do Senhor. E naquele momento Judas Iscariotes beijou Jesus, indicando Jesus, mostrando que Jesus era aquele, o Messias. Neste momento aqueles soldados lançam mão de Jesus. Socos, pontapés, blasfêmias. Jesus agora ele estava sendo entregue. Não porque ele não tinha forças e poder para sair daquela situação, não. Ele tinha poder porque ele era Deus, mas ele se sujeitou por amor. Ele se sujeitou para que hoje nós tivéssemos essa promessa de morar lá no céu. O interessante é que pegaram Jesus, o nosso Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Senhor, e espancaram ele. Levaram Jesus para um lugar chamado Sinédrio. Esse lugar, uma cúpula, onde estavam ali as autoridades, ou parte delas. Tentaram acusar Jesus de todos os tipos de blasfêmias, mas não conseguiram. Arrumaram testemunhas falsas para lançar Jesus no cárcere, mas não conseguiram. Mas mesmo assim, pegaram Jesus e o esbofetearam, bateram nele. Pela manhã, levaram Jesus a Pilatos. Pilatos era um dos governadores de Jerusalém. Pilatos então não vê em Jesus acusação necessária para o prender ou até mesmo para condenar. Manda Jesus para Herodes, que era neste tempo o imperador da Galileia. Herodes por si também não viu. Herodes queria conhecer Jesus, queria ver os milagres que Jesus fazia, mas Jesus não abriu a boca. Jesus foi mudo, Jesus já estava todo ensanguentado, Jesus já estava cansado, Jesus já estava moído. Herodes não viu nele graça, manda de novo para Pilatos. Quando chega até Pilatos, havia uma grande multidão, uma grande multidão, a mesma multidão que ovacionou Jesus lá na entrada de Jerusalém, dizendo que ele era o rei, dizendo que ele era o Senhor, dizendo que ele era bendito. Agora essa mesma multidão está dizendo: crucifica esse Cristo e solta Barrabás. Uma coisa que eu aprendo, querido: toma cuidado com a multidão.
com a multidão.
A multidão, ela é movida por circunstâncias. Ela é movida pelo oba-oba. O povo redimido pelo sangue de Jesus não é um povo movido por circunstâncias. É um povo movido pela verdade, pela realidade, capaz de entregar até a própria vida por aquilo que ele acredita. Atos 1:8, a Bíblia diz assim: recebereis poder para ser minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego quer dizer uma pessoa que morre por uma causa ou está disposto a morrer por ela. Não foi isso que aconteceu com Estevão? Ele morreu pela causa de Cristo. Nós somos um povo que tem firmeza na nossa confissão de fé. Nós somos um povo lavado e redimido pelo sangue de Jesus. E o Senhor pode contar conosco, porque nós somos o sal dessa terra, porque nós somos a luz desse mundo. Nós não somos multidão. Nós somos um exército. Nós somos um povo que tem promessa. O mundo todo está desesperado, mas eu e você não. Nós sabemos para onde nós estamos indo. A morte não reina mais sobre você. Você pode até dizer: irmão José Paulo, mas se eu tombar e se eu chegar a falecer, verdade, querido, você vai falecer, vai fazer o funeral, vai te levar você para o cemitério, beleza. Mas quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que aquilo que é corruptível vai ser tragado pela incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai ser tragado pela imortalidade, e você vai sair de dentro do sepulcro para encontrar com o Senhor lá nos ares. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa. A promessa de vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim jamais morrerá. Você não é qualquer um, você não é multidão. Essa mesma multidão começou a gritar: crucifica-o. Pilatos, com medo dessa multidão, com medo de motivos políticos, lança Jesus para ser condenado. Agora Jesus não estava mais julgado, Jesus estava condenado. Lançam Jesus para um lugar chamado Pretório. Esse lugar moíam o condenado, batiam no condenado até o condenado quase morrer. Tinha vários instrumentos de tortura. Escolheram um instrumento chamado azorrague, um chicote triplamente trançado, com pontas de ferro e ossos de carneiro na ponta. Desfiguraram Jesus. O salmista fala que os ossos dele poderiam ser vistos. Barba de Jesus foi arrancada. Jesus, ele foi mutilado. Ele foi o profeta cheio do Espírito Santo, chamado profeta Isaías, o profeta messiânico. Ele olhou o quadro de Jesus e não reconheceu. Ele teve a visão. Ele teve a visão de Jesus. Mas ele olhou e falou assim: esse aí que é o Salvador, ele parece uma raiz de uma terra seca, que não tem beleza alguma, que não tem formosura alguma. Foi essa visão que o profeta teve do nosso Jesus. Jesus é mutilado. Pegam Jesus, coloca uma cruz pesada sobre as suas costas. E Jesus agora, ele está indo rumo ao Gólgota. Uma multidão furiosa, mais de 35 mil pessoas gritando, blasfemando contra Jesus: mentiroso, você não é o Messias, ladrão, impostor. E Jesus dizia assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A multidão irada, raivosa. E Jesus subindo até aquela cruz, chegaram até o Gólgota, o lugar da crucificação. As pessoas que crucificaram Jesus eram especialistas naquilo. Pegaram Jesus, esticaram os seus braços ali naquele estipe, naquela trava de madeira, cravos de 18 centímetros com um diâmetro de 8 milímetros, pregaram o braço de Jesus de um lado e pregaram o braço de Jesus do outro, estourar o metatarso do seu peito do pé e varou no outro lado do calcanhar. Com menos de 10 minutos estava o Filho de Deus crucificado numa cruz. A Bíblia fala que o sol, de meio-dia, que Jesus foi crucificado às 9, o sol escondeu, a natureza chorou. Gólgota foi tomado por umas densas trevas. Houve um abalo naquele lugar. E quando eu começo a olhar a cruz, aqui no livro de Lucas, existem dois homens também que foram colocados ao lado de Jesus. Dois malfeitores. Aquela cruz de Cristo é a cruz do centro. A cruz de Jesus é a cruz do centro. É aquela cruz que divide e que separa. Não separa homens negros de homens brancos, não. Não separa mulheres de homens, não. Daqueles que são mais cheinhos e daqueles que são mais esbeltos também não. Daqueles que são mais altos, mais baixos, não. A cruz de Cristo separa aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Aqueles que vão viver condenados eternamente e aqueles que vão viver lá na glória com Jesus. Existiam dois homens naquela cruz, dois malfeitores. Aqueles homens também, eles passaram pelo mesmo processo, mas eles deviam. Eles eram malfeitores. Eles fizeram coisas que infringiram as leis, e por esse motivo que eles estavam lá. Por esse motivo que eles estavam lá. Aqueles homens estavam passando as suas últimas horas naquela cruz. Eram as últimas horas daqueles homens. No meio estava Jesus. No meio estava o Filho de Deus. No meio estava o Salvador. Aquela cruz revela para nós o amor sacrificial do nosso Deus. O amor sacrificial daquele que nos ama. Aquele que nos ama mesmo a gente sendo instrumento de ira. Porque a Bíblia fala que nós iríamos ser instrumento de ira, da ira de Deus. Mas Deus nos ama mesmo assim. Um amor desse jeito não dá para decifrar com palavras. Ali revela a justiça de Deus. Em Jesus revela a justiça de Deus. Que Deus não ama o pecado. Deus detesta o pecado. Deus detesta o pecado. Foi por causa do pecado que Jesus estava ali naquela cruz. E se nós atentarmos para essa visão que Deus tem nos dado, nós também temos que detestar o pecado. Nós temos que buscar santificação. Nós temos que buscar uma vida santa, descontaminando o altar. Que também seja o altar da nossa igreja, mas que também seja o altar do nosso coração. Buscar nos santificar no nosso dia a dia, na nossa vida prática, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos. Santidade. Não tem outro povo na face da terra que pode usar, ter e viver uma vida santa. Esse povo somos nós. Esse povo somos nós. Quando eu começo a olhar esses dois homens que estavam ali na cruz, um deles começa a gritar ali no versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Se você observar bem, isso também é um clamor. Só que este malfeitor, este que estava à esquerda, Ele clamou, mas foi um clamor sem quebrantamento. Um clamor que não traz uma mudança de caráter, porque a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. O clamor desse malfeitor foi esse: já que você é o Cristo, salva a nós e a ti também. Esse homem que estava ali na cruz, ele estava tão próximo de Jesus, ele estava tão próximo da salvação, ele estava tão próximo de poder mudar toda a eternidade da sua vida. Mas ele ouviu mais o que a multidão estava dizendo. Ele ouviu mais o que a multidão estava dizendo de Jesus. Estava falando de Jesus. A multidão gritava: blasfemo. Esse homem que estava ao lado de Jesus crucificado, da mesma forma, dizia: tu és blasfemo também. Nós temos que tomar cuidado do que a multidão fala, irmãos. O que que a multidão sussurra nos nossos ouvidos? Você não é o que a multidão fala. Você não faz o que a multidão faz. Você é diferente. Esse homem estava tão próximo de Jesus, e sempre Jesus dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa palavra não conseguiu penetrar no coração desse malfeitor. Quantas pessoas existem no nosso meio, ao lado da nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos parentes? Ouve tantas coisas de Jesus, ouve tanta coisa mal com respeito à igreja. Eles não conseguem ouvir esse clamor que sai da cruz, que sai de Jesus, dizendo: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Falam mal de Jesus, falam mal da igreja, falam mal de você, falam mal de mim. É o clamor da multidão, é o clamor do mundo. Você não precisa ouvir o clamor que o mundo, irmãos, lança. Infelizmente, esse malfeitor estava tão próximo de Jesus. Esse malfeitor estava tão próximo de Jesus, mas ele não conseguiu ouvir essas palavras. Ele não conseguiu entender que Jesus estava querendo levar ele para um outro nível, a eternidade. A eternidade. Ele falou assim: salva-te a ti mesmo e me salva também. Ele queria ser salvo. Quantas pessoas querem ser salvas, mas querem usar os seus métodos? Não existe método para salvação. O único método para salvação é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você o aceitando como Senhor, você o aceitando como Senhor, você aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem outra forma de ser salvo. Aquele homem queria uma outra forma, a forma até mais bizonha, mais ridícula. Se Jesus descesse daquela cruz, nós estávamos perdidos. Infelizmente, aquele homem estava ali, tão próximo de Jesus, tão perto da salvação, tão perto de viver a eternidade com Cristo. Mas ele ouviu a multidão. Ele foi influenciado pela multidão. Ele deu a voz à multidão. A multidão falava de Jesus e ele repetia. A multidão blasfemava de Jesus, ele blasfemava também. E Jesus sempre falando: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Mas essas palavras de Jesus não penetrou no coração daquele malfeitor. Quando eu olho a Bíblia começa a direcionar um outro lado, o lado direito. Era também um malfeitor. Tinha praticado as mesmas coisas. Estava condenado à morte. Se você olhar o livro de Mateus, os dois estavam blasfemando. Mas quando chega aqui em Lucas, Um desses malfeitores, a Bíblia diz que ele ali crucificado, esta palavra de Jesus, eu creio que começou a penetrar no seu coração, começou a entrar dentro da sua alma, dentro do teu ser, e ele olhava para aquele homem chamado Jesus e pensava: poxa, esse homem está crucificado também, e está perdoando, está tendo um outro sentimento, esse homem não é dessa terra não, esse homem não é dessa terra, esse homem ele tem algo diferente, esse homem ele é o Salvador sim. E o outro blasfemando, ele estica, eu penso que ele estava crucificado, ele olha e fala: olha o que este homem fala. Respondendo o outro no 40, versículo 40, respondendo-lhe, porém, o outro, o repreendeu dizendo: nem ao menos teme a Deus. Algo começou a adentrar dentro do coração daquele malfeitor. Algo começou a entrar dentro do coração daquele homem que estava condenado à morte, crucificado também. Ele começou a permitir que a palavra de Jesus, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele começou a deixar o perdão de Deus entrar dentro do seu coração. Quando o perdão de Deus entra dentro do coração do homem, o temor também se manifesta. O temor a Deus se manifesta. O zelo pelas coisas de Deus se manifesta. O desejo pelas coisas de Deus se manifesta. Este homem, então, ele olha e fala: você pelo menos teme a Deus. E ele começa a repreender, estando sobre igual sentença. Aí ele falando: nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele reconheceu aquele que estava crucificado naquela cruz como Senhor. Nós, no meio dessa geração, a geração tem falta, e nós temos no nome de Jesus, que viveu uma vida, irmãos, que mostre para essa geração que Jesus, ele é o Senhor. Aquele homem naquela cruz reconheceu Jesus como Senhor, porque a palavra de perdão penetrou no seu coração. Se nós entendermos que foi o Jesus ali na cruz do Calvário que tomou o nosso lugar, foi o perdão de Deus que quebrou todas as cadeias que nos prendia, o perdão de Deus que vai nos fazer herdar o céu, o perdão de Deus que trouxe o sangue, que trouxe a graça. Irmão, quando nós entendemos o perdão de Deus, o temor de Deus tem que vir habitando no nosso coração. O perdão de Deus, ele é acompanhado do temor. Ele é acompanhado do temer a Deus, do temer e do tremer o nosso Deus. Às vezes nós debatemos com santidade, falamos que ter uma vida, uma conduta diferenciada, irmãos, isso tem que ser na nossa vida prática. Se o perdão de Deus está habitando no nosso coração, a primeira coisa que manifesta, irmãos, é o temor a Deus. É o temor às coisas do Senhor. É o temor à prática, religião saudável. Esse homem, ele reconheceu Deus ali na cruz do Calvário, e com isso o temor entrou dentro do seu coração. Ele reconheceu que ele não estava diante de um criminoso. Ele não estava diante daquele que parecia estar igual a eles. Ele reconheceu que aquele era um justo. Que Jesus Cristo era justo. Que Jesus Cristo, ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele reconheceu que ele é o Criador de todas as coisas. Jesus, ele não foi para a cruz, porque os homens obrigaram Jesus a ir para a cruz. Jesus foi para a cruz porque ele se deu. Ele se deu por mim, por você. Uma coisa que eu entendo, que quando o temor de Deus habita no nosso coração, nós tratamos o pecado como coisa séria. O pecado não é brincadeira, o pecado é coisa séria. Aquele homem entendeu dizendo, nós merecemos estar aqui, porque a nossa conduta, os atos que nós fizemos, o fruto é esse. Ele disse isso. Nós temos que entender que o pecado é coisa séria, irmãos. O pecado não é brincadeira. O pecado destrói casamento, destrói vidas. O pecado destrói a tua vida. O pecado destrói o teu ministério. O pecado nos destrói, irmãos. O pecado não é nosso. Isso é do diabo. Nós somos santos. Quando nós buscamos santidade, nós estamos dizendo, Senhor, nós aceitamos o teu domínio aqui nesse lugar. Nós aceitamos, Senhor, que o Senhor venha nesse lugar e faça as suas maravilhas aqui nesse lugar. Quando nós entendemos que o pecado é coisa séria, irmãos, nós buscamos santidade. Nós buscamos relacionar mais com a Bíblia, relacionar mais com o coração, relacionarmos com as coisas santas. Nós buscamos estar mais próximos de Jesus. Nós buscamos ter mais carinho com as pessoas que precisam. O amor não é só tapinha nas costas. Falar de amor em cima do púlpito aqui é fácil. Falar de amor aqui dentro desses quadrantes são fácil. O amor, ele tem que ser estendido lá para fora. Eu fui numa igreja com a pastora Maria do Carmo no meio da semana. E o tema da mensagem era o sangue, mas quando o Senhor me fez ver o sangue ali no livro de Êxodo, Jesus não falou só do sangue, Jesus falou assim, comei todo o cordeiro, comei os pés do cordeiro, comei as fressuras do cordeiro, comei a cabeça do cordeiro, depois para marcar a casa com os umbrais, marcar o sangue. Nós temos que comer do cordeiro, nós temos que comer de Jesus. Nós temos que comer da cabeça de Jesus, dos pés de Jesus, daquilo que Jesus tem interno, perdão, relacionamentos, forma de andar, forma de pensar. Nós somos a igreja de Jesus. Jesus olha cá para baixo, irmãos, e conta com você. Conta com sua vida. Ele conta com sua palavra, você é o sal, é o padrão de casamento seu, que vai ditar as regras dos outros casamentos do mundo. É a sua conduta que vai ditar as regras para outras condutas. Os vizinhos ficam olhando a forma com que a gente trata as nossas esposas, é ou não é? Os vizinhos que são os ímpios, eles olham para ver como a gente trata com os nossos filhos. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos uma resposta para essa geração. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que nós fomos formados como santuário do Deus vivente. Deus, ele atua dentro de mim e dentro de você. Deus fala através dos teus lábios. Deus vê através dos seus olhos. Deus passa pelo seu coração e queima o seu coração para ter compaixão. Deus precisa de um corpo, o Espírito de Deus precisa de um corpo para habitar nessa terra, para mover nessa terra. É a igreja. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Esse homem que estava do lado direito de Jesus, ele viu Cristo crucificado. Ele entendeu o propósito da cruz do Calvário. Ele entendeu o propósito da cruz de Cristo. Ele disse assim: olha, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Quem tem reino é rei. Aquele homem na cruz do Calvário, ele entendeu que Jesus era rei. Quando você estiver no teu reino, lembra-te de mim. Entrou o perdão de Deus no seu coração. E a salvação de Jesus, irmãos, ela é imediata. A salvação de Jesus, ela é imediata. Os homens julgaram aquele homem como condenado. Pela sociedade ele estava condenado. Mas para Jesus ele foi salvo. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não conheço você. Mas quem sabe você chegou aqui com um coração quebrado, com a vida amargurada, recebendo aí do mundo acusações, e às vezes até por merecimento, por erros, por falhas. Quem somos de nós que somos perfeitos? Esse homem não era perfeito, mas ele reconheceu, ele arrependeu. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação do Senhor é imediata. A salvação do Senhor é imediata. Quem sabe você tem sofrido acusações na sua alma, pressões desse mundo. O mundo aí fora não é fácil. A estrutura deste mundo é matar, roubar e destruir. E às vezes você envereda pelos caminhos também que não é bom. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa noite. O Jesus que perdoa. O Jesus que ama. O Jesus que não vai ficar indagando você aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer. Aquele que estava ali crucificado com Jesus, Jesus sabia que ele era malfeitor. Jesus não perguntou o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Jesus só disse assim: você estará comigo no paraíso. Isso é graça. Isso é graça. É algo que nós não merecemos, mas precisamos. A graça de Deus está hoje aqui. Essa graça está aqui hoje, como estava lá naquele tempo da cruz. O sangue de Jesus continua fresco. A misericórdia continua eterna. A mensagem é a mesma. Arrependei-vos. Aceite Jesus como seu Senhor e o teu Salvador. Opte em viver uma vida na eternidade. A mesma palavra foi para os dois. Jesus disse: perdoai-vos, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quem sabe você não sabia o que você estava fazendo. Jesus te perdoa. A igreja te abraça. Vamos escrever uma linda história. Deixa Jesus deixar as suas palavras penetrar no seu coração. As palavras de Jesus. Quem sabe você quer entregar sua vida para Cristo? Quer entregar sua vida para esse Senhor que não te julga, que te ama, que gosta de você da forma que você é? Ele tem as ferramentas necessárias para estar tratando com você. Ferramentas de amor, ferramentas de misericórdia, ferramentas de graça, de vida. Não é ferramentas de acusação. De acusação você está cheia lá no mundo. O mundo é um opressor. Mas a igreja de Jesus não. Aqui é como um hospital de tratamento. E o nosso Jesus é o médico. O Espírito Santo de Deus tem um antídoto para lançar na tua vida, chamado amor, perdão e graça. Não fique aí fora se debatendo. Adentre aqui para dentro e aceite Jesus como teu Senhor e o teu Salvador. O nosso irmão disse: Jesus está voltando. Eis uma oportunidade. Quem sabe você nesta noite quer entregar a tua vida para Cristo? Entregar a tua vida para esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que me resgatou e resgatou todos esses irmãos que estão aqui. É por amor, é pela graça dele. Nós não somos perfeitos, mas ele se faz perfeito por nós lá na cruz. O profeta falou que pelas pisaduras dele nós somos salvos. Pela justiça dele hoje eu sou justificado. Pela obra que ele realizou lá na cruz, nós vamos morar lá no céu, aleluia! Você que quer entregar a sua vida para Jesus, o tempo nosso é pouco, está dando 8:30, é o tempo que nós temos. Aqueles homens ali na cruz do Calvário, eles tinham pouquinho de tempo só, porque eles iriam morrer. Mas um escolheu não aceitar Jesus, ele rejeitou Jesus. Mas o outro aceitou Jesus. E Jesus disse: você vai comigo para o paraíso. Quem sabe você nesta noite quer ir para o paraíso também. Não se desfalecendo, mas entregando a sua vida para Jesus. Entregando a sua vida para o Messias. Entregando a sua vida por aquele que derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário, pela sua história. Se você quer tomar essa decisão na sua vida, não por força, nem por violência, mas pelo agrado do Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo. Se você acha que a vida aí fora, o mundo aí fora, tem te engolido, as coisas que você tem feito aí fora não estão legal, não estão bacana, e quer entregar a sua vida para Cristo, levante a sua mão. Levante a tua mão. Venha aqui à frente. Ah, Nagasúbia. Decova, Nebiasté. Platangaragaçu de couva na basté. Xaramandagai, o teu nome é fiel, Jesus. Hoje tem festa lá no céu. Decoura plastébia. Oh, Jesus, aleluia. Oh, irmãos. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Cristo? O Senhor e Salvador da nossa vida, Ele está aqui. Ele saiu daquela cruz, ressuscitou, mas Ele está aqui no nosso meio. Xarai, couva, nebiasté. Oh, Jesus maravilhoso, louvado é o Teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Agora vai para ti, Senhor. Que o teu nome seja exaltado nesta noite. Oh, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Hoje é a festa no céu. Você que tem sentido fraco, irmãos, vem aqui para frente. Oh, Jesus, a festa no céu, a festa no céu, aleluia, a festa no céu. Eu queria chamar o nosso pastor aqui na frente para ele fazer a oração, porque eu estou debaixo da autoridade dele.
Vamos ficar de pé, irmãos. Como é bom Saber que os milagres estão acontecendo. E o maior dos milagres é quando um pecador se arrepende e toma posse da salvação. Vamos orar junto com nossos irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estão aqui vidas especiais. E o valor dessas almas vale mais do que o mundo inteiro. E nesta noite, quando eles deram um passo aqui à frente, eles tomaram essa atitude, eles estão declarando pela fé, com coração, aleluias, 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 aleluias. Eles estão declarando pela fé, com coração, que estão tomando uma atitude como aquele ladrão lá da cruz. Senhor, eu quero entrar no paraíso, eu quero fazer parte do teu reino. E nós tomamos posse e oramos pela sua vida nesta noite, querido. Oramos e declaramos aqui, uma vez você tomando essa decisão, como foi ministrado nesta noite, uma vez tomada essa decisão, você se tornou nova criatura, você nasceu de novo. O nascimento é instantâneo, é na hora, mas o Espírito de Deus vai trabalhar no teu coração daqui para frente. Então nesta noite nós tomamos posse, recebemos você neste lugar, como filhos de Deus, como participantes do reino. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pega o nome deles aí, esteja orando com eles, estenda sua mão. Estenda sua mão. Que a graça, que o amor, e a comunhão, e a compaixão, e a consolação do Espírito de Deus esteja com você, não só agora, mas para todo sempre. Você tem uma semana de vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia.